a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade Z. O meu convidado de hoje é o deputado do PSD, Rui Vilar, a quem agradeço por ter aceito o meu convite para participar. Eu gostava de começar pelo PSD e pelo Chega. Normalmente, quando tenho um convidado do PSD, começo sempre por este tópico, sendo que parece, a ambiguidade parece que reina no ar, da parte do presidente do PSD, claro. Eu gostava de começar num cenário hipotético em que o PSD não tem uma maioria absoluta, ou seja, é o cenário mais provável de acontecer, e tenha de fazer acordos, seja de incidência parlamentar ou coligação para governo. Acha que o PSD está disponível para fazer algum tipo de acordo com o Chega?
Antes de mais, boa tarde ao Pedro Moreira e obrigado eu pelo convite e por estar a participar neste podcast, que já tive a oportunidade de ouvir vários episódios e que acho muito interessante. E parabéns ao Pedro pelo trabalho que tem feito
Obrigado.
em prol da sociedade civil, de ouvir as pessoas de vários quadrantes políticos e de várias áreas da sociedade. Sempre muito interessante e profícuo. Em relação ao Chega, vamos cá ver as perguntas. Se eu acho que o PSD tem que fazer alguma coligação com o Chega, eu sou perentório. Não. O Chega tem que ser mais até do que uma linha vermelha, um muro vermelho, porque de facto defende algumas políticas que são abjetas e muito perigosas para a nossa sociedade. E eu acho que o presidente do PSD tem sido claro. Eu ainda há dias vi uma entrevista do Luís Montenegro na SIC Notícias e ele disse que esse é o tempo, quando chegar à altura, que dirá o que é a posição do PSD. Mas no fundo já disse, porque ele disse que, já o disse no Congresso e disse-o nessa entrevista novamente, que o PSD jamais se coligará com partidos racistas e xenófobos. Portanto, e ele, ao dizer isto, está a ser claro e límpido e cristalino como a água, portanto, não há qualquer hipótese de haver uma coligação com o Chega. E eu acho que o cenário pós-eleitoral é, como diz o nome, um cenário pós-eleições. O PSD tem que clarificar ainda mais, se bem que eu já acho que já esteja clarificado, mas clarificar claramente que com o Chega não governará. E depois, em caso da não existência de uma maioria absoluta do PSD, mas sendo o PSD o partido mais votado, e havendo até, por exemplo, uma maioria de partidos à direita do PSD, com a Iniciativa Liberal, por exemplo, e com o Chega, o problema e o ónus da questão passa para o Chega e passa também para o Partido Socialista. O Partido Socialista depois também tem que dizer se pretende que a direita se una com o Chega ou se viabiliza um governo. Mesmo que minoritário, mas do partido mais votado, que seja o PSD. E o Chega também tem que dizer se viabiliza um governo minoritário do PSD ou se não, ou se inviabiliza, e aí está a entregar o país novamente à esquerda e ao Partido Socialista, e aí terá que responder aos seus eleitores por esse acto. Eu acho que o PSD, a exemplo de um dos seus fundadores e do seu grande líder inspirador, Francisco Sá Carneiro, tem que ter a coragem de dizer claramente aos portugueses que com o Chega nem pensar, nem que isso implique uma derrota nas próximas eleições legislativas. Há coisas muito mais valiosas que uma vitória eleitoral e o PSD tem que ser claro nessa matéria e dizer que com o Chega não governará, nem que isso implique uma derrota, mas é assim a vida política, também se faz de coragem e de definição das linhas orientadoras do partido.
Então, não vê como possível uma repetição a nível nacional do Acordo dos Açores?
Não, sinceramente não vejo. Acho muito difícil. O cenário pós-eleitoral poderá ser depois, consoante os resultados, podem haver vários cenários, pode haver uma maioria de direita, uma maioria de esquerda, pode haver uma maioria de esquerda com o PSD, o partido mais votado não. Sim, com o PSD, o partido mais votado e a ganhar eleições, mas cabe também ao Partido Socialista clarificar, porque havia uma convenção no regime democrático português que era do partido mais votado, fazer o governo, não é? E governar, ainda que minoritário, que foi quebrado em 2015 pelo Partido Socialista, liderado por António Costa. Portanto, também acho que os mídias, os jornalistas e os comentadores também têm que perguntar ao Partido Socialista o que é que pretende do regime. O Partido Socialista, que se mostra sempre tão preocupado com o Chega, ainda não clarificou também o que é que fará nesse caso. Nas últimas legislativas, Rui Rio ainda tentou perguntar ao Partido Socialista o que é que faria, E a resposta não foi muito clara. Mas eu recordo que há um ministro do atual governo, Pedro Adão e Silva, que é um ministro que até dizem que é do inner circle do António Costa, e um ministro com muita preponderância no governo, que disse em plena campanha eleitoral há cerca de um ano, que o Partido Socialista também tinha que se clarificar e que também tinha que dizer que caso o PSD vencesse e precisasse o Chega para ter maioria parlamentar, que o PS também tinha que dizer se, apoia, se viabilizaria o governo do PSD ou não. Portanto, acho que é uma questão que se tem posto muito ao PSD, mas que é uma questão transversal a outros partidos.
Falando agora de sondagens que têm o valor que uma pessoa lhe dá, porque não analisa muito bem o panorama político, já há várias sondagens que erraram. Por exemplo, na sondagem da Boca das Urnas dizia que o PSD podia vir a ganhar, viu-se claramente que não aconteceu. Mas na última sondagem pública há um empate técnico entre o PS e o PSD. Mas neste caso é o PS que desce e não o PSD que tem uma extensa subida. Sendo que o partido que mais cresce volta a ser o Chega, que quase atinge os 13%. Não olhando para estes valores, mas olhando para a oposição em que o PSD está a fazer, acha que ao o PSD, ao não ter um crescimento acentuado, não lhe está a ser reconhecida a oposição que está a fazer?
Acho que não. Acho que a análise que o Pedro faz é factual, que o PSD cresce muito pouco, cresce muito pouco, mas num cenário em que o Partido Socialista perde muitos votos e em que o Chega, de facto, e a Iniciativa Liberal crescem. Mas isso faz parte também de um cenário em que os portugueses olham para e respondem a esses questionários sem um ato eleitoral no horizonte. Eu acredito e não tenho dúvidas que este cimentar de votação e este crescimento, ainda que baixo, mas este crescimento do PSD é um excelente sinal, porque em caso de cenário eleitoral e com a proximidade de eleições, a tendência é para que se bipolarize mais a discussão e os portugueses que vão votar sabem que têm que votar no PS ou no PSD para governarem, um deles é que governará. De acordo com as sondagens e com toda a história recente da democracia. Portanto, acredito que muitos desses que hoje respondem que votariam no Chega ou na Iniciativa Liberal à direita, em cenário eleitoral, votariam no PSD e esses votos transfeririam-se para o PSD. Acho que não são sondagens preocupantes, pelo contrário, são sondagens animadoras. E não nos podemos esquecer que o PS está na oposição. É sempre muito ingrato a um partido que está na oposição. Nós temos visto na questão ainda mais recente da habitação, o PSD já propôs um pacote de habitação antes mesmo de o governo o ter feito. Na questão dos apoios sociais, no verão passado, o PSD propôs e trouxe para a agenda mediática propostas de apoios sociais aos portugueses que depois o governo quase que replicou. Portanto, o PS tem propostas, tem vários órgãos que têm reunido, que têm pensado, e estão a construir uma oposição que com o cenário de eleições em 2026. Portanto, também ainda é cedo para estarmos a retirar eleições. Ainda vamos ter eleições europeias, vamos ter eleições na Madeira, nos Açores, vamos ter eleições autárquicas. E
Certo.
só depois é que teremos legislativas, portanto, ainda é muito cedo para estar, acho eu, a criticar o PSD, a direção nacional, pelos resultados das sondagens. Até porque não os considero maus e também porque, se no passado também não gostava de ver algumas críticas ao meu partido, precisamente em períodos como estes, a utilização de resultados em sondagens para pedir a cabeça do líder do PSD, hoje defende exatamente a mesma coisa. Acho que não, e acho que o trabalho está a ser bem feito, e acho que a pouco e pouco os portugueses estão a perceber que o PSD está a construir uma alternativa bastante sólida, sem histerismos, sem querer chegar ao poder pelo poder, mas com consistência, com qualidade, ouvindo os portugueses. E acho que quando chegar o dia das próximas eleições, o PSD sairá vencedor.
Na Europa, o fenómeno que tardou em Portugal, ou seja, o aparecimento de um partido de extrema-direita e um partido liberal, há muito que já acontece na Europa e são partidos estáveis e que não tendem a desaparecer, sejam os liberais, sejam os de extrema-direita. Claro que há uma oscilação entre o número de votos e as percentagens, vários há vezes em que estes partidos ficam no pódio, outras vezes não, mas aqui em Portugal foi um fenómeno recente, só em 2019 é que estes dois partidos entraram para a Assembleia da República, e portanto a pergunta que eu lhe faço é se acha que o PSD, sendo que estes dois são, por exemplo, o líder do Chega, era militante do PSD, foi apoiado por Pedro Passos Coelho, portanto é um dissidente do Partido Social Democrata, e muitos da Iniciativa Liberal também, por exemplo, como é o caso do líder parlamentar da Iniciativa Liberal, o Rodrigo Saraiva, e ele era do PSD. Portanto, pergunto se acha que o PSD vai algum dia conseguir voltar a agregar o Chega e a Iniciativa Liberal.
Sobre ex-militantes, acho que é uma questão normal. Falou aí de casos do PSD que migraram para o Chega e para a IEL, mas também há casos do Partido Socialista e até do próprio Bloco de Esquerda que migraram
Certo.
também para o Chega. E não tenho agora
Certo.
conhecimento, mas estou certo que certamente algumas pessoas também do Partido Socialista migraram para a Iniciativa Liberal. Acho que são movimentos normais e pequenos casos que existem sempre na política. Não acho que seja por aí que se possa culpar o PSD do aparecimento desses partidos. Como disse, são movimentos, os liberais já existem na Europa há muitos anos, em muitos países e até com soluções de governo. Portanto, foi natural o aparecimento da Iniciativa Liberal, na minha opinião. Tal como este fenómeno do populismo, que estava em crescendo aqui, mais no nosso mundo mais próximo, ocidental, com os casos do Brasil e dos Estados Unidos, mas também na Europa. Eu recordo que em Itália, já há muitos anos, Beppe Grillo, que era um palhaço, não é? Era um palhaço, teve milhões de votos, milhões de italianos que votaram nele. Portanto, é um fenómeno que já vem a aparecer na Europa e que mais tarde ou mais cedo teria que chegar a Portugal. Eu às vezes costumo dizer esta frase: nós somos periféricos para o bom e para o mau. Para o mau, porque estamos longe do centro de decisão e das grandes economias europeias e isso afeta-nos, mas às vezes, para alguns fenómenos, é bom essa periferia, como por exemplo, estamos longe da Rússia, como os casos de Covid que chegaram mais tarde a Portugal, não tivemos mais tempo para nos prepararmos, tal como este fenómeno da extrema-direita, que eu acho que está muito aceito na figura do André Ventura. É certo que ele ainda é novo, mas eu acredito que mais tarde ou mais cedo as pessoas vão começar a perceber-se que é um partido que grita muito, que critica tudo, mas que não tem soluções para o país. E que não merece o seu voto e tenderá a desaparecer totalmente, não, mas a diminuir consideravelmente. É essa a minha opinião, mas para isso o PS e o PSD têm uma obrigação grande para fazer os portugueses que votam no Chega perceberem isso. Mas eu acho que nas últimas eleições já muitos perceberam.
Acha que
O Chega não teve assim, não teve os 13%, às vezes que parece que teve.
também é verdade.
Teve bastante menos.
Mas acha que uma das razões que pode levar a votar no Chega, e assistimos agora durante semanas, foram casos de corrupção no próprio governo, secretários de Estado a sair, ministros a admitirem-se, a serem demitidos, secretários de Estado a serem demitidos também. A polémica de espinho que envolveu o presidente do PSD de uma forma muito ligeira, que nem sequer está associado ao caso, mas sim Joaquim Pinto Moreira, se não estou em erro do nome, que era vice-presidente da bancada do PSD, ia ser o presidente da Comissão de Revisão Constitucional, que já foi afastada, dizem que vai suspender o mandato. Todos estes casos que englobam os dois principais partidos da democracia portuguesa, acha que contribuem para este populismo assente no Chega?
É sim, contribuem muito, mas eu acho que esse é um dos, não só esse, mas um dos grandes debates que o regime tem que ter, porque nós, mesmo estes casos todos do governo, nós misturamos tudo. Nós, quando digo nós, digo a opinião pública, os políticos, a imprensa, misturam os casos todos e os casos não têm todos a mesma gravidade. E quando assim é mau, porque estamos a descredibilizar completamente as instituições. E eu acho que esse é o maior perigo do Chega, porque o Chega descredibiliza constantemente as instituições que regem o país e que regem a nossa República e a democracia. E se nós colocarmos constantemente em causa as instituições, estamos a colocar em causa o sistema que vivemos. E então eu pergunto às pessoas para que sistema é que querem ir. Se querem ir para um sistema autocrático ou para uma ditadura. Não é isso que eu quero. Temos que ver duas formas. Primeiro, se há muitos casos em investigação, atenção que a maioria deles estão em investigação, é sinal de que os órgãos de soberania funcionam e que ninguém está acima da lei e que os políticos são escrutinados. Portanto, isso é ótimo. Segundo ponto, eu acho que nós cabe muito aos políticos, mas também à imprensa, essa destrinça de casos. E não tentar, e desculpa a expressão, amalgamar todos os casos como se fossem iguais, quando eles efetivamente não são. Relembro o caso de Miguel Macedo, que era ministro e que se viu envolvido num caso, que até provocou a sua demissão de ministro. E depois, passado muitos anos, foi considerado inocente. Nós, era o que falávamos até enquanto preparávamos isto, nós antes, quando era formalmente acusado pelo Ministério Público, como é óbvio, tinha que se demitir. Depois passamos a acusado, depois passamos a arguído. Agora basta ser suspeito para ser logo posto em causa de tudo e mais alguma coisa dessa pessoa. Eu sou muito defensor da presunção de inocência e da condição de suspeito, de arguído, até prova em contrário. O que está a acontecer e o que eu sinto é, e desculpe este exemplo mais básico. Mas para ter uma ideia, o que está a acontecer muitas vezes, e nós vimos as capas de jornais e algumas reportagens, percebemos isso, imagine que eu tenho um amigo de infância que é meu grande amigo, passamos férias juntos e que temos uma grande amizade e que até já tivemos uma empresa quando eu tinha 20 ou 21 anos. Entretanto, eu prossigo a minha carreira política, o meu amigo prossegue a sua vida. E até pode não deixar de ser meu amigo, e esse meu amigo vê-se envolvido em atividades ilícitas, não é? E um jornal pode fazer uma capa a dizer: Rui Vilar, deputado do PSD, é um grande amigo desta X pessoa que é um ladrão. E o jornal não está a dizer nenhuma mentira. Eu sou amigo dele, mas no fundo o que o jornal está, aquela capa está a transmitir às pessoas é que eu também sou ladrão. E isso é essa destrinça que eu acho que é importante fazer na análise dos processos, na análise dos casos, percebermos efetivamente quando há matéria para, de facto, haver uma suspeita grave e exigirmos a retirada desse governante, ou quando não existe. Porque, como eu costumo dizer, muitas vezes, quando analisamos os casos de início ao fim, de pequenas verdades se constroem uma grande mentira. Ou seja, ninguém mentiu, toda a gente disse pequenas verdades. E, no caso concreto, eu sou amigo daquela pessoa, mas eu não sou ladrão. E no fundo, estamos a dizer às pessoas que são todos ladrões, ou corruptos, ou criminosos. Eu acho que isso é mau. E é um debate. Eu tenho falado muito com os meus colegas. Eu, apesar de não ser novo, já sou um dos deputados mais novos, e acho que é. E tenho falado com colegas de vários partidos, e todos concordamos que este é de facto um debate que nós temos que ter da credibilização das instituições. Claro que é fácil dizer que temos que reduzir os salários aos políticos, temos que diminuir o número de deputados, temos que diminuir o número de eleitos nas freguesias. Pá, mas isso é um discurso fácil, vazio. E o que importa é dizer às pessoas, dizer-lhes: olha, se essas reduções todas, sabe o que é que vão mudar na sua vida? Nada. Não vão mudar rigorosamente nada. O que nós temos que mudar é a forma como discutimos a política, como analisamos as propostas, como nos preocupamos com o país, e quanto mais gente preparada tivermos, é que vamos conseguir um país melhor. Porque com este clima de suspeição generalizado sobre os políticos, como é que nós vamos atrair os melhores para a causa pública? É isso que eu pergunto. Os salários são baixos, sabemos. Depois, um político vê a sua vida completamente escrutinada a todos os níveis. Depois constroem-se estas grandes mentiras com pequenas verdades. Portanto, como é que eu quero ir é um grande académico, é um grande gestor, é um grande economista, é um grande pensador do país, e convidá-lo para vir para a vida política e contribuir para um país melhor, quando ele, ao entrar na vida política, é completamente devassado e triturado, quer por alguma opinião pública, quer por alguns meios de comunicação, e também por alguns partidos políticos, com o Chega à cabeça. É um debate que temos que ter e que temos que assumir rapidamente, e eu acho que, se calhar, a culpa é do PS e do PSD, maioritariamente, que nos últimos anos também têm, parece que, encolhido os ombros e fazem que o elefante não está na sala, porque, de facto, eu acho que o nosso regime assim está em decadência e está em perigo. Eu sou um bocadinho fatalista nesse sentido e acho que às vezes as coisas acontecem mais rápido do que aquilo que pensamos, e não sou só eu que acho, a história também nos diz isso, portanto é preciso muito cuidado e estamos muito atentos a esses fenómenos.
Portugal, no início de democracia, saiu da democracia plena, uma democracia com falhas. E sobre isto, por exemplo, nestes casos do governo, as acusações judiciais ou as suspeitas ou investigações, ou o que seja, já existiam antes das pessoas tomarem posse. Antes das pessoas tomarem posse como ministro ou secretário de Estado. Por exemplo, o caso do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, o ex-presidente Caminha, já estava a ser investigado pelo Ministério Público e arguído por diversos casos antes da sua tomada de posse. E antes de passar para outra pergunta, faço-lhe esta questão. Acha que também, neste caso, como este secretário de Estado, por exemplo, estava sob a tutela própria do primeiro-ministro, deveria ter tido alguma atenção? Para ser mais leviano na palavra, alguma atenção ao convidar, a convidá-lo para ser secretário de Estado?
Sim, é uma boa pergunta. Como é que eu lhe vou responder de uma forma mais fácil para mim? Eu, se fosse primeiro-ministro, não convidaria uma pessoa naquelas condições para meu secretário de Estado. E eu, se fosse convidado pelo primeiro-ministro para ser seu secretário de Estado, e estivesse envolvido naquele tipo de processo específico, não aceitaria. É o que eu digo. A culpa não é só do sistema, nem só do Chega, nem só da comunicação social. A culpa é de todos, inclusive, como eu já disse, do partido, dos partidos que têm governado, como são o caso do PS e do PSD. Digo isso sem qualquer problema. Nós também somos culpados e nós também temos que contribuir, para que esse clima de desconfiança não exista. E manifestamente esse é um bom exemplo para contrapor aquilo que eu disse, porque de facto a culpa aí é mesmo do partido que o convidou.
E também, sobre os vários mandatos deputados, um dos modos que eu tenho feito ao longo destes 2 anos de podcast é a pergunta a vários deputados. Por exemplo, eu não sou a favor da redução de deputados, mas também não compreendo como é que existem tantos deputados. Porque há vários deputados, eu que sou que não, não, não sou um conhecedor da política, por assim dizer, mas normalmente gosto de conhecer quem são os deputados eleitos. Para também poder ver aquilo, quem convidar e etc. Há vários deputados que não fazem nenhuma intervenção ao longo de uma sessão legislativa. Há vários deputados que uma pessoa normal não conhece. Um eleitor em Porto Alegre se calhar conhece porque o número de deputados eleitos são menores, mas, por exemplo, eu não sei quem é no meu partido, por exemplo, eu não sei quem é o número 23 da lista pelo Porto, não faço a mínima ideia, não sei quem é, e também não sei quem é o número 21 do PSD, e se calhar ele foi eleito, não sei, não tenho a certeza disso.
Não.
Pode.
Infelizmente não.
Pronto, se calhar não foi eleito, mas está percebendo a que eu quero chegar? Há vários deputados que são eleitos que uma pessoa comum não faz a mínima ideia que ele exista, ou quem é, ou o que faz, e também leva a vários deputados estarem lá durante muitos anos. Vou falar três exemplos que são maus exemplos, porque foram deputados bastante interventivos. Telmo Correia, Jerónimo de Sousa, Sila Meirelles. Estiveram lá cerca de 30 anos, volta disso. Acha que deve haver, isto passando para a minha pergunta concreta, Acha que deve haver limite de mandatos?
Antes de mais, dizer que três excelentes deputados que referiu e que muito contribuíram para a elevação da Assembleia da República.
Certo, por isso é que disse que eram
Mas
maus exemplos.
não sendo nenhum deles do meu partido. É assim, eu acho que lá está, foi um mau exemplo que os deputados deram quando legislaram sobre a limitação de mandatos, não terem legislado sobre a sua própria limitação de mandatos. Acho que os deputados devem ter limitação de mandatos, sem dúvida nenhuma, tal como os presidentes querem, de três mandatos. Acho que é suficiente. Até para haver uma renovação, eu concordo que existe a experiência, é muito importante. Eu, por exemplo, estou aqui há um ano, nem um ano, vai fazer um ano só no dia 28 ou 29 de março, e se não fossem os deputados experientes, de facto, tinha sentido mais dificuldades, não tenho dúvidas. É muito importante. Agora, acho que deve haver um misto de novas caras para refrescar. Eu sou muito a favor das mudanças, e as mudanças são importantes e necessárias e fazem evoluir o mundo. Portanto, o Parlamento ficará sempre melhor sempre que houverem muitas mudanças. Mas os partidos têm feito bastantes mudanças no, no, nos deputados. Já não, o que o Pedro se referiu acontecia muito, aconteceu ali muito até ao final dos anos 80, até ao final dos anos 90, início dos anos 2000. Entretanto, eu acompanho muito a vida política e tenho reparado que há uma bastante renovação nos partidos. Quanto ao número, é assim, se for para reduzir e para melhorar as condições dos deputados e do seu trabalho, concordo. Agora, se for reduzir para fazermos um ato puro e simples de populismo, acho mal. Porque, repare, eu ainda hoje cheguei aqui atrasado à entrevista porque estou em três comissões e hoje à tarde tive a audição da Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, onde estive presente e tive também na audição do Ministro das Finanças, Fernando Medina, onde também tive que estar presente porque faço parte da Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, e tive que me revezar entre uma e outra audição, e isso acontece muito com os deputados. O principal trabalho, o principal não, mas um trabalho fundamental que nós fazemos é feito em comissão, e que não é muito visto em termos públicos, se bem que é transmitido pela RTV diariamente, mas acho que, por exemplo, a redução do número de deputados iria afetar partidos como a Iniciativa Liberal, como o Chega, como aos partidos de esquerda. Se calhar se os deputados passassem para 180, como o Chega defende, não teríamos o LIVRE e o PAN no Parlamento, por exemplo, e se calhar teríamos muito menos deputados da Iniciativa Liberal. Acho que, a haver essa mudança, tem que ser pensado muito bem as condições que vamos dar aos deputados, a haver essa redução, e também a forma como vamos distribuir os deputados, quer por círculo, quer por partido. Porque não podemos reduzir por reduzir, mantendo a fórmula atual, porque senão os círculos com menos habitantes vão ficar ainda menos representados, e os partidos com piores resultados eleitorais, ou mais baixos, também podem até ficar sem representação. Por isso, acho que é preciso muito cuidado e muita sensibilidade. O PSD teve esse cuidado ao apresentar a sua proposta nesse sentido de revisão constitucional, onde tem o cuidado não só de reduzir, por reduzir, mas também com a distribuição e com o círculo. Portanto, acho que é um debate que é importante e pode e deve ser feito, mas, como disse, eu acho que o país tem coisas muito mais importantes para discutir e para resolver do que isso. Tal como chega, inclusive, pede a redução do número dos eleitos nas freguesias. Eu sou de um concelho, digamos, rural, não é? Com 16 freguesias, que era o que. Eu não quero imaginar aquelas populações das freguesias sem os seus presidentes juntos e sem os seus representantes, que são fundamentais para o desenvolvimento daquelas populações e para auxiliar aquelas populações. Acho que se deve sempre debater, não há temas que, não, que possam escapar, mas acho que neste momento há temas muito mais importantes a serem debatidos.
Avançando tema relativamente à guerra da Ucrânia, passou um ano desde a invasão da Rússia à Ucrânia, em que no início vimos duas posições diferentes, uma dos partidos que posso chamar democráticos, em que defendem a liberdade e a Ucrânia, e outra dos partidos que não são democráticos e que defendem uma suposta paz e ambiguidade e a Rússia. Estou a falar de todos os partidos, à exceção do PCP, e também no início o Bloco de Esquerda, mas que, por uma opinião impopular sobre a posição do Bloco, mudaram para um apoio à Ucrânia inequívoco, e deixando o PCP sozinho no apoio à Rússia. Relativamente a esta posição do PCP, relativamente à guerra da Ucrânia, a posição do PCP, muitos dizem que advém da sua ideologia comunista e da sua afeição à antiga União Soviética, que há muito não é comunista. Acha que há uma normalização de um partido e de uma ideologia que há muitos anos devia ter deixado de ser normalizada? Isto porque, como disse antes, enquanto estávamos a nos preparar para o podcast, o PCP é um dos partidos mais ortodoxo comunista, na Europa, dos únicos também existentes, que muitos parlamentos nem sequer têm partido comunista. E portanto, acha que em Portugal há uma certa normalização do comunismo?
É assim, vamos por partes. Guerra na Ucrânia. Eu acho que o PCP é um dos partidos mais conservadores, se não o mais conservador em Portugal. Portanto, mantém alguns dogmas desde há 40 e 50 anos, tal como o Pedro. Eu acho que são estes fatores, tal como o Pedro referiu, a proximidade à antiga União Soviética. E o segundo ponto, o anti-americanismo primário e antinato que o PCP sempre demonstrou e que o faz ter este posicionamento que nem se percebe bem se é pró-russo,
Ambíguo.
se o que é, claro, é dissimulado, é ambíguo, mas é dissimulado, é
Certo.
claramente pró-russo, na minha opinião. Mas pronto, o PCP não ainda vive com estes dogmas da 40 e 50 anos. E como um bom partido conservador que é, e como bons conservadores que são, mantêm-se completamente presos ao passado e de uma forma negativa, muito negativa, um conservadorismo negativo. E pronto, e faz ter estas posições que infelizmente não deveriam acontecer aos dias de hoje, quando um país soberano é invadido da forma brutal como foi a Ucrânia, e faz o PCP ter estas posições, mas felizmente vivemos num país onde o PCP pode ter essa opinião, onde todos os outros partidos podem ter uma opinião contrária e onde os eleitores nas urnas decidirão a resposta a dar a essa posição. Acho que é assim que tem que ser. Discordo frontalmente, mas tenho que permitir que essa posição exista. A segunda parte da pergunta já não me lembro. Pode-me recordar, por favor?
Da normalização da ideologia comunista em Portugal.
Pois, é assim, o PCP é um partido comunista. Nós, quando falamos com algumas pessoas que não são portuguesas e ligadas à política, muitas acham estranho como é que é possível em Portugal, uma democracia do século XXI e em plena União Europeia, ainda haver um partido comunista. Mas o Partido Comunista Português, como eu disse há pouco, é um partido conservador e que mantém ali uma certa ideologia à parte, à margem, e que vai garantindo assim o seu eleitorado, com aquelas posições anti-NATO, anti-União Europeia, anti-tudo. Mas se virmos, ainda recentemente o PCP esteve a colaborar numa solução governativa e não teve nas suas exigências a saída da NATO e a saída da União Europeia. E eu até arrisco-me a dizer que o PCP já teve um primeiro-ministro, o Pinheiro de Azevedo, não é? O PCP já teve um primeiro-ministro em Portugal e não saiu danado nessa altura. Claro que não nos podemos esquecer, e por vezes esquecemos, por exemplo, o envolvimento do Partido Comunista no pós-25 de Abril, por exemplo, quando enviou os ficheiros que a PIDE tinha sobre a NATO, enviou-os diretamente para Moscou. Não foi assim há muitos anos, foi há 49, 48 anos, vai fazer 49 daqui a pouco. Ou seja, não foi assim há tanto tempo. O partido esteve ligado também a alguns movimentos mais radicais e violentos, e não nos podemos esquecer disso. E principalmente foi um partido que tentou impor uma nova ditadura no pós 25 de Abril. Os portugueses, como são um país, como se costuma dizer, de grandes costumes, vão tolerando a existência do PCP. Mas também temos que ser sinceros, passados 48 anos da Revolução de Abril, o PCP não tem sido um perigo para a democracia portuguesa. Estar a dizer isto, estar a dizer que está a ser um perigo nos últimos anos para a democracia portuguesa, é estar a mentir ou a deturpar fatos. Não tem sido um perigo, portanto. Acho que naturalmente acabará por ficar com uma votação muito residual, como já tem acontecido. Tem perdido muitas câmaras, tem perdido votos nas eleições nacionais, e acho que tenderá a desaparecer. E, na minha opinião, estas posições no conflito da Ucrânia vão ajudar ainda mais ao desaparecimento do PCP.
Relativamente também na última semana tem-se falado muito de um possível discurso de Lula da Silva no Parlamento Português no 25 de Abril. Lula da Silva, que pode-se dizer que partilha a opinião do PCP sobre a guerra da Ucrânia, nem é pró-russo, nem é pró-ucraniano, é meio ambíguo, apoia a paz, mas não apoia a Ucrânia. E a Iniciativa Liberal, por exemplo, já disse que se Lula da Silva vier discursar, que sai do hemiciclo. O Chega, presumo que fará o mesmo. O PSD, qual é a posição que o PSD tem sobre este possível discurso? Acha bem-vindo o discurso de Lula da Silva ao Parlamento Português? Ou tem alguma posição contra?
O PSD já tem posição assumida, quer pelo seu líder, quer ainda hoje pelo Tiago Moreira de Sá, que é um dos nossos responsáveis, pelas, relações internacionais, e é uma posição que eu subscrevo, na íntegra. Acho que o processo foi mal conduzido, a forma como foi anunciado e a forma como foi ignorado o funcionamento e a soberania da Assembleia da República. Acho que abandonar o hemiciclo não é muito respeitador para com este órgão, mas acho que é demasiado radical. Mas o PSE já o disse claramente que não quer que Lula da Silva. Claro que não tem que fazer. É uma cerimónia que não pode ser transformada num evento quase partidário. Eu não me esqueço que não é Lula da Silva que vem a Portugal, é o presidente do Brasil. E concordando ou discordando de muitas coisas que ele defende e que ele tem feito, é o presidente eleito democraticamente de um país amigo e irmão. E que eu respeito muito, e é o Presidente do Brasil, e que deve ser recebido na Assembleia da República, sem dúvida nenhuma. Agora, estar a transformar a cerimónia do 25 de Abril num evento político, acho que é um erro. Acho que é um erro mesmo muito grave por parte do governo. No fundo, transformar e abrir esse precedente para esta cerimónia, acho que é um erro enorme. Tendo em conta que, ainda por cima, as eleições no Brasil foram há muito pouco tempo, o primeiro-ministro tomou uma posição pública de apoio, acho que não houve o mínimo de sensibilidade, até é um bocado provocatório a vinda para ele discursar no 25 de Abril. Sinceramente, acho que isso não deva acontecer. Mas também entendo que há limites para as formas de se contestar, isso.
Também, segundo as notícias, Portugal já não enviará os 250 milhões de euros em apoio monetário à Ucrânia. Politicamente, o governo português continua a apoiar a Ucrânia, mas a nível militar, a nível material. Acha que o governo cometeu um erro em voltar atrás na ajuda monetária, se for verdade as notícias que têm sido avançadas?
Sim, eu acho que neste momento toda a ajuda à Ucrânia é pouca. Não é só Portugal que tem essa obrigação, são todos os países que se querem livres e democráticos, ainda mais os países que fazem parte do continente europeu. A Rússia é claramente uma ameaça, todos sabemos pela história que tem um carácter expansionista, todos sabemos os erros que foram cometidos no passado na tentativa de resolução deste tipo de conflitos. E a Rússia não pode mesmo passar pela Ucrânia, não pode ganhar aquela guerra, porque senão estão em risco outros países e até a nossa soberania europeia. Portanto, toda a ajuda que Portugal possa dar é, na minha opinião, ótima, e acho que Portugal deve ajudar não só com material militar, mas também com financiamento à Ucrânia.
Para terminar o tema da guerra, não propriamente sobre a guerra da Ucrânia, mas sim sobre a defesa e os militares portugueses, um soldado de base recebe um salário de cerca de 730 euros. Claramente existe falta de militares, muitas vezes noticiada a falta de militares, sendo que também muitas notícias avançam que o material militar português está obsoleto e reduzido. Acho que concorda que Portugal deve investir na defesa nacional, mas em que moldes é que Portugal deve investir na sua defesa nacional? Seja tanto em material, seja em pessoal, tanto a nível de recrutamento como a nível de salarial.
O meu partido tem liderado, em termos de defesa nacional, essa preocupação. Inclusive, apresentou uma proposta de revisão da tabela remuneratória, que foi aprovada. Mas há muito, muito, muito mais ainda a fazer. Eu tenho reparado que o problema das remunerações, da atratividade das carreiras e da retenção de quadros é transversal a outras áreas da sociedade, da administração pública. Não, eu na defesa tenho acompanhado, e de facto é uma sangria muito grande de efetivos que saem em busca de melhores condições salariais e de uma carreira melhor. Mas ainda na semana passada estive a fazer audição ao presidente da CMVM, e ele também cria bastantes problemas e dificuldade em contratar e em reter os melhores quadros. Eu acho que passa por uma reforma transversal da administração pública, no sentido de permitir mecanismos que aumentem os salários aos quadros da administração pública, porque, repara, até os professores ganham miseravelmente, não é? Daqui a pouco não temos ninguém a querer ir para professor. Portanto, é um problema que na defesa é grave, mas tenho reparado que é um problema que também tem acontecido em várias áreas da administração pública. Na defesa, acho que é fundamental, porque nós tivemos a sorte, não é, de vivermos este período, se calhar um dos maiores períodos de paz na Europa, não é? E crescemos sem guerras próximas, e isso levou-nos a menosprezar o papel das Forças Armadas e da segurança externa. Mas o choque com a realidade aconteceu, e aconteceu, por exemplo, em 2020, quando tivemos um inimigo externo, que foi a Covid-19, não é? E percebemos a importância de ter umas Forças Armadas competentes e preparadas, e com efetivos. E as Forças Armadas portuguesas aí tiveram um papel extraordinário a vários níveis, desde a desinfecção, desde a montagem de hospitais, desde o mais conhecido da liderança do Plano Nacional de Vacinação. As Forças Armadas tiveram um papel fundamental no combate à Covid-19. E depois, infelizmente, após, quando já estávamos a sair da pandemia, apareceu-nos este cenário de guerra na Europa, que nos mantém aqui de crise em crise, mas que nos veio alertar novamente e reforçar para a importância de termos equipamento e pessoal preparado e competente na área da defesa. E o Presidente da República foi também bastante explícito em várias intervenções. Eu recordo, por exemplo, na intervenção do 25 de Abril, aqui na Assembleia da República do ano passado, sobre a importância de dar mais meios e mais financiamento para a defesa nacional. Infelizmente, o governo não foi sensível a esses argumentos e, acima de tudo, acho que também perdeu uma oportunidade de ser sensível à própria opinião pública, porque se falássemos em reforço para a defesa nacional há 10 anos atrás, se calhar as pessoas não entendiam muito bem. E passada a crise da Covid-19 e agora com a guerra na Ucrânia, eu acho que a opinião pública está bastante sensível e percebe que é um investimento fundamental para a soberania e para a segurança de um país. Portanto, lamento mesmo muito que da parte do governo não tenham tido essa sensibilidade. Da parte do PSD, há uma clara posição nesse ponto de reforçar verbas para a defesa nacional. E acho que, até se formos perguntar isso aos portugueses, eles concordam. Por maus motivos, mas de facto, os portugueses ficaram a perceber que a sua segurança e que as Forças Armadas são fundamentais para um país.
Para terminar e avançando para o meu último tema, saiu ainda este mês os resultados da Comissão de Investigação da Igreja Católica relativamente aos abusos da Igreja. Foi avançado pelo Chega que dia 9 de março vai haver um debate sobre os abusos de menores, com algumas propostas legislativas do próprio partido proponente do debate, que também. Eles disseram que vão delegar aos outros partidos para apresentarem propostas legislativas. Uma das propostas que foi apresentada por André Ventura foi, por exemplo, o aumento das penas e o aumento da prescrição, ou seja, demorar mais tempo a prescrever um certo crime. Qual é a sua opinião, e mais propriamente do PSD, se vai apoiar alguma das medidas apresentadas ou se vai avançar com algumas medidas próprias?
Sim, para ser sincero, eu não sou especialista em direito, não desconhecia essa pretensão de agendamento de debate por parte do Chega, desconhecia, e não e fiquei agora a saber e nem sei sequer qual é a explicação para esse agendamento, pelos vistos propostas. Pronto, falou-me agora aí duas propostas, não sei, acho que, respondendo assim, sem pensar muito sobre isso, soube agora. Acho que não é um, se calhar não é, não, acho que é um aproveitamento que o Chega está a tentar fazer de um caso mediático, para fazer algumas alterações penais que já defende há muito. E se sentir que é isso que está a acontecer, acho que o PC não deve participar. Mas como lhe disse, desconheço totalmente. Quanto a esses casos, acho que dou os parabéns e ainda bem que aconteceu essa investigação e esse relatório, e acho que foi uma coisa feita por pessoas completamente independentes e acima de qualquer suspeita. E acho que isso foi bom para a nossa sociedade, percebermos que de facto existem casos absolutamente chocantes por parte de alguns membros da Igreja. Acho que devem ser julgados sem qualquer piedade, e acho que, acima de tudo, a Igreja tem que, de uma vez por todas, deixar de tentar omitir, esconder esses casos e, pelo contrário, a partir do momento em que tem conhecimento deles, passar imediatamente para o lado da vítima, e condenar e prestar todas as esclarecimentos às autoridades para que isso não volte a acontecer. São casos que acontecem na igreja, não só na igreja, mas neste caso, muitos casos na igreja, mas são casos de crimes públicos que têm que ser julgados como todos os outros. Agora já estarmos a pedir revisões penais e partirmos para esse tipo de debate, acho que é extemporâneo e é mais uma vez o Chega a manchar o debate, um debate sério, e a utilizar estes casos mediáticos para tentar alterações e objetivos que já se defendem há muitos anos. Não é sério, isso não é sério. Mas como lhe disse, estou a falar aqui a quente porque não tenho ainda conhecimento sobre isso.
E com esta pergunta termino as minhas questões. Mais uma vez agradeço ao Rui por ter aceito o meu convite para participar no meu podcast. Foi um gosto tê-lo aqui comigo. Para os restantes ouvintes, estaremos cá de volta para mais um episódio.